que é desenvolvida em comunidade, onde o CEP participa, que é o Expresso V3. Falar um pouco também da questão de segurança e alguns contextos que estão ligados à questão da comunicação eletrônica. Vou falar rapidamente de alguns desafios, o que é o Expresso no CEP, o que foi atualizado nessa nova versão, algumas características, funcionalidades, o serviço e o projeto, como é que ele está estruturado. Primeiro, quando se fala hoje em comunicação, muita gente vem na mente do que evoluir. O que a gente coloca, o que a gente consegue evoluir para conseguir ter uma boa ferramenta de comunicação. Muita gente pensa que trabalhar comunicação é você melhorar uma ferramenta de correio, uma ferramenta de e-mail. Se você analisar grandes players de mercado, como por exemplo o Google, a cada versão deles, eles conseguem reduzir o número de funcionalidades que os correios têm, que a questão do e-mail tem. Hoje ninguém mais está falando de correio ligado a e-mail. O desafio agora é você interagir com novos mecanismos e com novos meios. Tentar trabalhar com vídeos, com sons, com imagens, com redes sociais. Então, a cada vez mais, você aproximar a sua comunicação do dia a dia. Então, qualquer ferramenta hoje que queira competir, tem que mudar esse conceito. Então, não dá mais para você pensar numa ferramenta de comunicação olhando para conceitos antigos. Todas as ferramentas hoje que estão em liderança de mercado já observaram esse conceito e estão lá trabalhando com interação com vídeo, com voz, com redes sociais. Tanto é que o Brasil hoje está mudando através de redes sociais. Daqui a alguns anos, ninguém mais vai conversar por e-mail. A maioria das pessoas com mais de 10 anos nem sabe o que é e-mail. Utilizam sempre a questão de redes sociais ou alguma outra forma de comunicação. Então, a gente não pode esperar que o mundo mude de vez para a gente tomar alguma atitude. Então, a gente já tem que começar a pensar de como é que a gente vai querer a nossa ferramenta de comunicação para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, esse é o nosso desafio. Convergir e integrar todos os meios de comunicação em cima de uma nova visão, de uma nova característica e de uma nova cultura. Pode colocar. Então, o que as pessoas querem hoje quando falam em comunicação? Primeiro, eles querem a questão da integração. Eles querem poder integrar em relação à tua rede de pessoas. Ou seja, o município, onde tem várias secretarias, ele quer que várias secretarias sejam integradas entre elas. Ele não quer que simplesmente o órgão da secretaria A converse com o órgão da secretaria B. Ele quer que todos esses meios que foram conversados anteriormente se integrem com todo mundo que faz parte do seu meio. Então, a integração hoje é um ponto forte. Questão do baixo custo. Comunicação hoje acaba sendo quase uma obrigação. A maioria das empresas oferece esse serviço de graça, então ninguém hoje está mais disposto a pagar altos custos relacionados a essas ferramentas. Então, você não pode mais, só porque está colocando uma videoconferência, colocando uma ferramenta, está associando isso a uma ferramenta cara. Então, por isso que a questão do software livre e trabalhar com mecanismos mais inteligentes é muito importante. A questão da colaboração. A cada dia, você tem pessoas trabalhando remotamente, onde uma pessoa está aqui, a outra está lá no Amapá, a outra está em Roraima, então você tem que possibilitar que essa ferramenta facilite a questão da colaboração, trocar documentos, editar documentos, assim por diante. Questão da mobilidade, isso aqui acaba sendo bom para uns e ruim para outros, né? Hoje você está no metrô, onde você está trabalhando. Então, você tem que pensar também que uma ferramenta hoje, para ter competitividade, ela tem que abordar também todas as questões de ela estar disponível em qualquer lugar, em qualquer meio. E o mais importante de tudo é a questão da segurança, o que ninguém leva isso em consideração. Como a demanda por comunicação ela é tão grande, as pessoas precisam disso de uma forma assustadora, muita gente acaba esquecendo que comunicar hoje é muito fácil e também é muito fácil as pessoas se aproveitarem da tua forma de comunicação. Várias empresas não estão interessadas e preocupadas no conceito do que proteger e por que proteger a sua informação. Então, tem alguns questionamentos que você tem que colocar quando você está pensando em comunicação. Primeiro, quando a gente está falando de órgãos públicos, esse conceito acaba sendo bem mais complexo, porque eu não estou falando simplesmente da minha informação, eu estou falando da informação de um país, da informação de um estado. A primeira pergunta, a segurança e a integridade das informações de um órgão público e empresa está assegurada com riscos mapeados e aceitáveis no caso de uma contratação de manuvens privadas ou públicas? Como o custo hoje é algo que realmente importa e você precisa de ter uma ferramenta com todos esses recursos, muita gente procura simplesmente uma rede privada sem levar em consideração isso. Quando você coloca seus dados hoje numa nuvem onde os dados estão nos Estados Unidos ou em outro país, você tem certeza que esses dados estão protegidos? Você tem certeza que você pode confiar naquela informação que está lá dentro? Segundo questionamento. Os gestores públicos estão considerando os riscos mínimos para contratar nessa modalidade? Eles estão vendo a questão de aprisionamento tecnológico? Eles estão vendo a questão de auditoria? Eles estão vendo a questão de confiabilidade? Terceiro questionamento. Esse que eu gosto mais. A maioria das empresas que acabam contratando essas nuvens privadas alegam que e-mails, agendas, troca de comunicação, arquivos, nada disso é crítico. E por esse motivo, eles mesmo sabendo dos riscos, eles acabam contratando as empresas privadas. Mas será mesmo que e-mail, agenda e esses arquivos, ele não representa risco de segurança da tua informação? Se a gente levar em consideração o que está acontecendo no país e até no mundo, a gente pode olhar até o exemplo do americano, onde ele provou que isso está completamente errado. A legislação americana, ela estabelece que qualquer informação ou qualquer dado armazenado no país, ela pode ser acessada sem nem aviso prévio. E aí as pessoas esquecem o que elas passam por ali. A gente tem caso de ter ministro de Estado utilizando e-mail do Gmail. Todo GDF hoje, governo do Distrito Federal, utilizam o Gmail. E o que acontece? Está simplesmente pegando todas as suas informações, botando em nuvem privada. Será que eles sabem o risco que está representando? Será que ninguém utiliza e-mail? Quem é que nunca aqui utilizou um e-mail para passar alguma informação importante? Quem é que nunca utilizou uma troca de arquivos? Então, isso são itens que têm que ser bem analisados e alguma preocupação. Aqui eu tirei, não estou citando o nome da empresa, mas eu tirei alguns itens do contrato. Tem vários, mas algumas coisas que o contrato que as pessoas, na hora de assinar, parece que não leem. Informações confidenciais. Divulgação obrigatória. Cada parte pode divulgar as informações confidenciais de outra parte quando for exigido por lei, mas somente após, seguindo, permitido por lei, fazer esforço de avisar. E o que significa? Que ela pode simplesmente pegar suas informações, tendo qualquer contrato de confiabilidade assinado, ela pode disponibilizar a sua informação. Isso ela faz por quê? Porque ela tem a lei dos Estados Unidos que fala que ela obrigatoriamente ela tem que fazer isso. Então, por isso que ela já estabelece isso no contrato. Ah, essa daqui é uma das que eu mais gosto. Nenhuma parte se responsabilizará sobre o contrato de receita perdida ou danos indiretos, especialmente de incidentes, assim por diante. Então, assim, o que está lá dentro, ela não se responsabiliza. Então, se uma informação daquela vazar e gerar um problema sério para o país, está cagando e andando para aquilo. Ela simplesmente está protegida no contrato e ela simplesmente não precisa nem te dar satisfação em relação a isso. Mas é lógico que tem sempre advogado para isso, né? Então, o advogado pode alegar que realmente ela teve perdas e ela colocou uma segunda cláusula ali, que é: se por acaso ela chegar a ser condenada, ela só pode pagar o equivalente a 12 meses de contrato. Então, se você tem uma informação que vale bilhões, ela só vai te pagar no máximo 12 meses de contrato. Mas por que isso? Porque as pessoas estão precisando de uma ferramenta de comunicação que realmente funcione. A maioria das ferramentas que se tem hoje, elas estão naquele conceito antigo. Então, o nosso desafio é justamente garantir que a gente tenha uma ferramenta que utilize esse conceito. Ou senão, cada dia mais as pessoas vão correr esse risco para ter uma ferramenta que atenda aos seus requisitos. Então, a gente não pode simplesmente olhar para a deficiência daquele modelo sem a gente olhar para o nosso. Então, se eles estão contratando, muito provavelmente é porque as nossas ferramentas não estão nos atendendo. Então, esse é o desafio do Expresso V3. Aos poucos, e mudando o conceito de como se comunicar e agregar esses novos meios de comunicação. Então, primeiro, para quem não conhece o SERPRO é uma empresa de processamento de dados ligada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão prover e integrar soluções de tecnologia da informação e comunicação para esse do governo do Estado, em benefício da sociedade. Vou falar um pouco do que a gente já conseguiu fazer no Expresso V3. Não sei se todo mundo conhece aqui o que é o Expresso V2 e por que a gente alterou toda a plataforma dele para a gente chegar numa nova ferramenta. Então, o Expresso V2 era uma ferramenta que foi construída já está há bastante tempo. Hoje nós temos mais de 700 mil pessoas utilizando e ela é uma ferramenta bem consolidada. Mas para a gente conseguir entrar nesse novo modelo, a gente teve que fazer uma mudança radical, tanto de arquitetura quanto até de concepção. E algum dos motivos foi, primeiro, a gente tem que oferecer recursos mais modernos aos usuários. Melhorar com horizonte de crescimento. Melhorar a experiência do usuário. Então, a gente tem que pensar em que? Padronizar interfaces, a gente tem que pensar em colocar uma interface que seja mais próxima ao usuário. Reduzir custo de manutenção, possibilitar fácil integração com outros sistemas. A maioria dos nossos clientes, eles querem que o Expresso integre outros sistemas dele. Então, um sistema de passagem, um sistema de recursos humanos. Então, a gente precisa ter uma ferramenta que tenha uma flexibilidade para ter essa integração. Usufruir de vantagens aderentes ao ambiente em nuvem. Como a questão do custo hoje é algo muito importante, então a gente só consegue baratear esses custos se a gente começar a pensar em alguns modelos mais inteligentes. E um desses modelos é o modelo em nuvem. Atualizar a arquitetura, segurança e usabilidade, maximizar o uso de testes para que a gente garanta uma melhor qualidade do produto, usar uma ferramenta orientada a serviço, esse é um conceito que mudou bastante em relação ao Expresso V2, ter modularidade e independência funcional de componentes, eu poder trocar ou usar um componente sempre que eu achar necessário ou não, uma ferramenta compatível com os principais browsers de mercado, que é uma das deficiências grandes em relação à V2. Ela não funcionava com todos os browsers. Algumas características da ferramenta. O projeto, ele buscou essa questão de estar mais próximo do usuário, então ela fez toda a parte visual dela, baseada no certificado ISO 13407. Então a gente tem uma padronização de todas as interfaces. Desde a interface de correio, videoconferência, agenda, todos eles seguem o mesmo padrão. Aplicações ricas, interfaces padronizadas, intuitivas, e também a gente está utilizando alguns conceitos nos módulos de tags ou etiquetas, para você poder organizar melhor a sua forma de trabalho. Então, se eu tenho um assunto sendo tratado, por exemplo, projeto X, eu posso taguear meus contatos, minhas agendas, meus compromissos, meus e-mails, então todos os meus objetos, para depois que eu queira fazer alguma pesquisa, eu consiga achar tudo isso de forma mais fácil. Algumas tecnologias envolvidas, a gente está trabalhando para ter compatibilidade com Windows, Linux, Mac, nas plataformas Internet Explorer, Firefox, assim por diante. Aqui do lado de cá, a parte de servidor, algumas coisas novas que apareceram aí. O XJS, o Zend, que é todo o código agora, ele é estruturado em cima do framework Zend, e algumas que a gente já tinha. O Expresso V3, todo o conceito dele é baseado em SOA, ou seja, um barramento de serviço. Cada componente dele, seja ele a agenda, seja ele o correio, a videoconferência, ou qualquer módulo externo, ele está ligado a um barramento. Esse barramento, ele funciona para ser um integrador. Então, se eu quiser integrar uma outra ferramenta qualquer dentro do Expresso, eu não preciso conhecer mais o Expresso. Eu simplesmente vou procurar as funcionalidades de um catálogo e a partir daí utilizar. Então, se eu tiver qualquer ferramenta hoje, desenvolvida hoje em uma linguagem Java, PHP, Delphi, se alguém tiver a coragem de usar ainda, basta conhecer o catálogo e através de JSON ele consegue fazer essa compatibilidade. Algumas funcionalidades já implementadas nele. A parte de login, a gente está colocando na versão que está entrando no ar agora já a compatibilidade com certificado digital. A parte de e-mail. ele tem tudo que o Expresso V2 tinha, desde aquela questão de compartilhar caixa postal. Ele tem uma cara bem parecida hoje o que era o Thunderbird. Você consegue visualizar em dois ambientes, você consegue personalizar a tua interface, você consegue definir favoritos, a gente melhorou também a questão das pesquisas, você consegue fazer pesquisas mais avançadas. Então você tem lá toda a parte de operações básicas de e-mail, filtro de regra de recebimento, editor de textos ricos, integração de imagem no corpo do e-mail, reconhecimento de assinatura digital, assinatura de e-mails, a gente está ainda em desenvolvimento. Criptografia, não, assinatura já entra agora nessa versão. A criptografia que ainda está em desenvolvimento. Compartilhamento de caixas de e-mail, consulta catálogos, ausência temporária, destaques, importação, exportação em AML e salvamento de pesquisas em favoritos. Então, todas as funcionalidades básicas que já tinha na versão 2, a gente trouxe para a versão 3. Aqui não vou passar muito, mas tem lá confirmação de leitura, pesquisa simples, assinatura em rodapé, alerta de mensagens, correção ortográfica, salvamento de e-mails e modelos, paginação em lista de e-mails, filtro de exibição. Então, basicamente, todas aquelas funcionalidades que a gente já conhece. A parte de calendário. A parte de calendário, ele segue um conceito bem interessante, que é você ter coleções de calendário. Então, você pode, além de ter todas as características que já tinha na outra, você pode ter vários calendários. Ou seja, eu posso ter o calendário meu pessoal, eu posso criar um calendário da minha área, eu posso criar um calendário pessoal, eu posso ter um calendário para cada tipo. E eu posso dar permissões específicas para aquele calendário. Então, se eu tenho um calendário do meu setor e eu coloco as pessoas, eu quero que só aquelas pessoas só enxerguem o calendário do setor, eu vou dar permissão só naquele calendário. Eu não preciso dar permissão no meu calendário inteiro. Então, aqui a gente tem as funcionalidades básicas de qualquer evento, criação e uso de calendários, inclusão de contatos pessoais a partir do calendário, agendamentos não bloqueáveis, criação de eventos não bloqueáveis, inclusão de marcadores, adição de notas de eventos, visualização de feriados, visualização de calendários, modo diário, semanal e anual, seleção de compromissos por ano, abertura de resposta e agendamento através de notificação de e-mail, salvamento em pesquisa. Se vocês podem observar que todo o Expresso, independente do módulo, agora ele tem a mesma carinha. Então, se eu estou trabalhando no módulo de contato, agenda, ele vai ter sempre a mesma cara. Então, você tem um menu lá em cima, você tem uma barra lateral. Então, todos os módulos ele vai seguir essa mesma interface gráfica. Aqui a parte de contato também, ele segue o mesmo conceito da agenda. Você pode criar vários contatos. Você tem todas as operações básicas, pré-visualização do contato, inclusão de etiquetas e targets, adição de notas, criação de catálogos pessoais, adição de catálogos corporativos. Você pode criar, colocar catálogos externos. Então, todas as funcionalidades de catálogo também já tá implementada na V3. Mensageria instantânea. Mensageria instantânea, a gente repaginou todo o modo de mensageria instantânea, colocou a questão de emotions, pode passar, lista de usuários, adição de usuários, pode colocar, adição de grupos, o que não tinha na outra versão, consulta de usuários offline, entrar e sair da ferramenta, status de conexão personalizadas. Então você tá fora, você pode deixar um recado, ó, estou fora, estou numa reunião, ligue no meu celular. Histórico de conversação, então você pode gravar esse histórico agora. Envio de arquivos, pode passar. Compartilhamento de vídeo e som. Aqui a gente está falando de videochamada, é uma funcionalidade que ela é ponto a ponto. Essa funcionalidade ponto a ponto, você consegue colocar um vídeo, esse aqui já está pronto. A gente está colocando em produção essas semanas agora. A questão de utilização de emotions. A parte de videoconferência. Esse é o módulo novo que entrou no Expresso V3, que a partir do Expresso V3 você consegue fazer reuniões de trabalho. Você consegue colocar várias pessoas utilizando vídeos. Você pode convidar participantes selecionando se ele é moderador, se ele é convidado. Você pode abandonar uma videoconferência temporária ou simplesmente acabar. Você pode acabar ou simplesmente sair. Você pode ser convidado para várias videoconferências ao mesmo tempo. E aí você sai de uma, entra e volta a hora que você precisar. Pode colocar. Você tem compartilhamento desktop. Então eu posso compartilhar meu desktop e ver o que a pessoa está fazendo em tempo real. Compartilhar um vídeo, né? Pode passar. Você pode compartilhar o som. Então, eu quero participar só como ouvinte. Então, eu não preciso compartilhar meu vídeo. Mas, se você quiser, você pode compartilhar seu vídeo. Ali você tem as listas de moderadores. Então, a pessoa que ela pode ser convidada como palestrante, como participante ou como moderador. Se ela for convidada como participante, ela pode solicitar acesso ao moderador. O moderador ele pode mudar o status dele no momento da própria reunião. A lista compartilhamento de áudio. O moderador ele tem a permissão de bloquear um som. Então, a pessoa está dando muito trabalho na meio da reunião, ele pode simplesmente ir lá e cortar o som da pessoa, abrir e fechar, assim por diante. Aqui os participantes, né, você pode pegar essa janelinha, arrastar essa janela, colocar ela maior, menor. Você pode colocar as pessoas menores e a pessoa que está conversando num bloco maior. Então, totalmente configurado. Pode passar. Você pode compartilhar os seus arquivos, uma apresentação, um texto, para que as pessoas possam participar da reunião em tempo real. Você tem um chat exclusivo. Como essa ferramenta de videoconferência, ela pode ser feita com pessoas do seu Expresso e também pessoas fora do seu Expresso, ele tem uma sala exclusiva de chat. Por que isso? Eu tenho o meu IM, onde eu só vou ter acesso às pessoas que são do meu Expresso. Como eu posso convidar alguém que está no Gmail, que está em outra ferramenta, ele tem uma sala onde somente aquelas pessoas que estão naquela reunião vão ter acesso. Então, mesmo a pessoa não tendo Expresso, ela pode participar da videoconferência através de vídeo, de áudio e também na questão do chat. Ali um exemplo, o chat agora apareceu na captura de tela que eu fiz, eu não tinha visto, então ele fica ali, uma telinha. Essa telinha você pode tirar e apagar ele para não ficar muito poluído. Então, o que vem na questão da videoconferência? Toda a parte de gestão da videoconferência, conferência com usuário externo, compartilhamento de vídeo, áudio e texto, criação de diversas salas de conferência, visualização de participantes em áudio e vídeo, apresentação de várias mídias, PDF, ODF, PPS, PPT, etc. Você pode interagir no meio da apresentação fazendo apontamentos ou até escrevendo com riscos, fazendo seleções dentro do texto que está sendo apresentado. Você pode compartilhar o seu desktop, você pode mudar o foco da apresentação para outro participante. Eu sou moderador, estou fazendo a palestra, mas eu quero que outra pessoa faça a palestra. Naquele momento ele pode mudar o apresentador, dar permissão para que outra pessoa assuma a reunião. Toda a parte de moderação e a parte de sinalização de palavra, quando você quer pedir uma atenção para colocar. Módulo de tarefas também é um módulo novo que entra na Expresso V3, que você pode fazer toda a gestão de tarefas a partir daí. Então, os módulos básicos, né, de adicionar tarefas, editar tarefas, excluir tarefas. Esse foi bem ruim. Toda a parte de pesquisa, se você quiser pesquisar. O módulo de tarefa ele é integrado ao módulo de agenda. Então, quando você coloca uma tarefa, ele já entra no seu calendário. Tarefas, você pode ter as suas tarefas pessoais. Você pode ter as suas tarefas corporativas. E você também pode ter as tarefas de outras pessoas. Da mesma forma que você tem hoje no correio e como você tem na agenda, você pode também delegar as suas tarefas para que outras pessoas tenham acesso a elas. Aí o detalhe, né, início, fim, prioridade, concretidade, situação, responsável, assim por diante. A parte de serviços. A gente está colocando alguns módulos novos para a questão de mobilidade. Então, o ActiveSync, que é uma ferramenta muito utilizada, O próprio Google já descontinuou e o Microsoft também está assim, no mesmo caminho. Então, no Expresso V3, além da gente ter essa parte de ActiveSync em Map, nós também estamos colocando novos meios de acesso, que é o CalDAV e o CardDAV. Então, você pode optar por utilizar a integração através dessa ferramenta também. Você não vai deixar de ter acesso às outras, porém, você continua ainda com essas opções. Aqui o serviço de mobilidade, né? Dentro do Expresso, você pode estar utilizando em tablets, smartphones, celulares, ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso aos protocolos CardDAV, CalDAV, ActiveSync, IMAP e assim por diante. Eu não. Eu posso verificar isso para ti. Sim, o Sairo sim. Mas eu não entendi, o Sairo, o CalDAV, DAVCal. Mas para o acesso CalDAV e CardDAV é, né, para calendário, essas coisas? Mas o Sairos? Mas qual é o sentido? O Sairos não guarda calendário? Ah. Tá. Pô, legal. Mas é uma mudança radical, né? Porque o Sairos é utilizado para guardar e-mail. Então, pô, que legal, isso aí já muda bastante o conceito. Uhum. Ah, com certeza. A parte do projeto. O projeto hoje, a gente melhorou bastante essa questão da gestão do projeto. Todo o projeto hoje está na internet. Então, nós temos todo ele pelo Redmine. Se vocês entrarem na comunidade, vocês conseguem enxergar tudo que está acontecendo dele. Quem está trabalhando com o quê? Qual é o roadmap, quais são as atividades, quais são os bugs, quais são os erros. Então, acho que vale muito a pena vocês entrarem na página e entrar na parte de projeto mesmo e verificar como é que está a gestão dele. A gente está trabalhando com a gestão de teste. A gente começou um trabalho com o teste automatizado. A gente não avançou muito, mas é uma coisa que a gente busca ainda voltar a fazer isso mais forte. Estamos trabalhando em cima de gestão e desenvolvimento ágil, processo de desenvolvimento em comunidade. A gente teve uma integração agora com a comunidade internacional. A parte de rastreabilidade de processos, tarefas e outros artefatos. E gestão de indicadores. Então, na própria ferramenta, vocês conseguem saber hoje como é que estão as atividades, quanto que está em atraso, quanto que está em dia, o que foi planejado e não foi feito. Então, você tem vários indicadores que vocês mostram como é que está a saúde do projeto. Então, aqui, na verdade, vocês podem acessar o Expresso V3 pelo expressolivre.org ou direto nesse link, comunidadeexpresso.cer.org.br. Alguns módulos a gente tem previsão de colocar até o final do ano, que é a parte de gerenciamento de arquivos, armazenamento de arquivos, em passos, subpassos e compartilhadas. Eu não entendi o que eu botei ali, mas pode passar. Eu vou escrevendo uma joia, depois eu não sei nem o que eu escrevi ali. Então, eu queria abrir agora para dúvidas e colocar o seguinte, que assim, tem muita coisa para a gente chegar a concorrer realmente com as outras mídias. Mas isso depende da gente. Então, se a gente conseguir evoluir para a gente vai conseguir ter uma ferramenta realmente onde a gente não precisa mais estar submetendo nossos dados a redes internacionais, onde nossos dados estão lá sem proteção. Queria abrir para dúvidas. Pode falar. Hoje a administração do Expresso, você tem um módulo já, só que esse módulo a gente vai estar refazendo ele inteiro. Não porque o módulo lá não atenda, mas é porque a gente está querendo colocar um conceito novo de administração delegada. Esse módulo, a gente tem a expectativa de definir os requisitos agora no final desse mês e começar o desenvolvimento em agosto. para que a gente consiga delegar funcionalidade por funcionalidade o que o administrador pode fazer. Então a gente vai estar revendo o módulo atual de administração e rever e para a gente implementar um novo agora com muito mais requisitos. Mais alguém? Tem alguma dúvida?
Qual que é o acesso que a gente tem no CERPRO hoje, dessa parte de videoconferência, e qual que é a perspectiva aí, cronológica, se tiver alguma funcionalidade ainda?
Tá. Em relação à videoconferência, você tem dois módulos. Você tem o videoconferência e o videochamada. A videoconferência hoje já está disponível para todo funcionário do CERPRO. Basta ele entrar no Expresso V3 e selecionar o módulo de conferência. Basta você ter hoje uma webcam e um headset. Você pode convidar qualquer pessoa. E a questão de videochamada, esse módulo já está pronto, a gente vai estar colocando ele em produção em alguns dias. Que videochamada é você poder conversar com uma só com uma pessoa. A videoconferência, você tem todo aquele ambiente de colaboração. Mais alguma dúvida?
Boa tarde. Meu nome é Davidson e a gente trabalha com o Expresso há um bom tempo lá na nossa organização. E parece que já ficou para outubro o lançamento provável do Expresso, não é?
Não.
Não ficou. Tem alguma data provável para o lançamento?
O Expresso V3 ele foi lançado no começo deste ano.
Ele já foi lançado?
Já. A gente está colocando, para os nossos clientes, a gente está colocando ele em produção a partir de 1º de agosto. Mas dentro do CEPRA já está em produção desde o começo do ano.
Ah, então. Então ele vai estar homologado ao público externo a partir de agosto.
Não, ele está homologado desde o começo do ano.
Então por que não é divulgado na página isso aí?
A gente teve uma reunião na comunidade gestora do Expresso. A comunidade ela se reúne duas vezes por ano. Sempre no pré-FIS e pré-Latinoé. E o ponto que a gente debateu bastante em relação este ano foi a questão da comunicação. A toda a parte de site hoje está sobre a responsabilidade da Celepar, e a Celepar estava sem braço para poder fazer essas questões de divulgação, colocar os links e assim por diante. O que foi decidido pela comunidade? A comunidade inteira vai pegar essas ferramentas de gestão da comunidade, a gente vai trazer para um ponto único onde todo mundo tem acesso a ela. A gente não conseguiu até agora, por exemplo, colocar um banner dentro. Então o site está sendo feito agora, ele está sendo reformulado, então nos próximos dias, nossa expectativa era dele estar pronto agora já para o Fisley, mas ele não ficou. Mas entre os próximos dias, ele já vai estar reformulado com todas essas informações. Então, assim, esse é um problema crítico que a comunidade hoje bateu e foi basicamente todo o ponto da reunião. Como a gente melhorar nossos canais de comunicação.
Realmente eu estou vendo assim, porque a gente é muito ativo com o Expresso na nossa organização. Nós atendemos uma base...
Qual organização?
O Comando da Aeronáutica. Ah, tá. E nós implantamos cerca de 90% das unidades, elas utilizam o Expresso. Uhum. Nós apoiamos amplamente o Expresso, né? E principalmente como uma ferramenta protegida por um órgão público, né? E nós estamos vendo aqui as parcerias da Celepar, da Caixa, nós vemos lá tudo, né? E o problema do Expresso, principalmente nos fóruns, por exemplo, a gente só vê falando de, no máximo, versão 2.5. Não há nenhuma publicidade bem forte a respeito do 3. Se eu não fosse você falar agora do 3, eu não ia saber que estava já pronto para instalar. Entendeu? Sim. E é como se a comunidade do Expresso só tivesse dando base para o 2.5 no máximo, que ainda nem foi lançado a 2.5.1. Porque a versão 2.5... A gente fez atualizações e estamos enfrentando vários problemas. E principalmente na questão prematura do lançamento das versões. Porque as versões estão sendo lançadas, mas com vários bugs. A gente bota e problemas também no fórum de falta de comunicação em tempo curto para poder resolver os problemas. Uma vez eu postei uma coisa no fórum e já deve estar uns 2 meses lá. Principalmente questão do fórum, como sugestão. Ah, link para implementação da Vical. Eu tive dificuldade de achar o link, mas tinha um link lá. Links úteis, com todos os recursos de atividade, menos o do da Vical. Então, uma vez aquele link estava lá, mas ele sumiu. Então essas coisas eu senti falta. Foi como assim, será que eles estão abandonando Davi Cal? Por causa desses detalhezinhos, passa uma impressão de que o Expresso está sendo deixado de lado. E nós que implantamos dentro do âmbito do Comando da Aeronáutica, principalmente como núcleo de suporte, a gente fica comprometido com isso, com a ferramenta. Às vezes a Celepar ela nem sabe disso que está acontecendo. Que existem órgãos com grande capacidade de usuários, caixas, contas, dependendo do software realmente, mas que, infelizmente, dão essa escorregada nesse ponto. Né? Não é, eu sei que realmente software livre a gente tem que colaborar, tem que ir lá, ó, cai junto, você não está sabendo, caia junto. Realmente, cada órgão tem suas deficiências, principalmente de desenvolvimento. Por isso que eu queria saber se a atual situação, Celepar e a Serpro, elas estão dando conta do desenvolvimento, porque se não estiver dando conta, a gente não vai poder dar tanto suporte assim ao Expresso. Entendeu?
Tá, vamos lá. Então, assim, você colocou várias questões aí, que eu vou dividir isso em várias perguntas.
É porque a gente cai muito...
Para facilitar um pouco o entendimento.
É, a gente cai muito de cabeça no Expresso. Praticamente, na minha unidade, eu sou o que tem mais conhecimento do Expresso lá.
Você é de qual unidade mesmo?
Seria o Centro de Computação. Mas Centro de Computação da Aeronáutica do Polo Rio de Janeiro.
Ah, tá.
Sim, é. Mas existem outros centros que também atuam na área e dão esse suporte. Uhum. Por isso que é importante a gente saber se a gente está dando um apoio a uma ferramenta que ela realmente vai... Não é só a ideia promissora, né? Mas também se... ela não está caindo por questões políticas, né? Que a gente conhece em algum público, sabe como é que é isso. Né? E se ela não está caindo por problemas mais sérios, mas independente disso, se a gente pode ter a confiança de continuar implantando isso aí.
Então vamos lá. Primeiro, em relação à comunicação. Em relação à comunicação, hoje é o ponto que eu já coloquei, que foi o ponto a ser batido. Hoje a ferramenta ela está exclusivamente em nome da Celepar. Então, assim, é por isso que a gente não consegue botar link, não consegue botar documentação. E a Celepar, como vocês sabem, está passando por alguns problemas sérios de patrocínio. É por esse motivo que, assim, a comunidade ela não é dependente da Celepar e a gente vai simplesmente pegar as ferramentas e dar gestão para ela. A empresa Serpro, a gente tem um desenvolvimento pesado, a gente tem vários desenvolvedores, vários analistas que tomam conta dela. Só que a gente não consegue pegar o site que está hoje na Celepar e ela é responsável por um ou dois, acaba que estão lá na base do esforço para tentar fazer essa divulgação. Então a comunidade seguiu esse compromisso de pegar todas as ferramentas, colocar no lugar compartilhado, aonde todas as empresas do comitê de gestor vão ter acesso. Porque antigamente só a Celepar tinha acesso. Então é por isso que você não via a... notícia da V3, se você entrar no site aqui, esse site da V2, da V3, ela tem todas as informações que você precisa. Mas não estava linkado, por exemplo, com... Na verdade, até está linkado, mas num link do útil, lá na baixo da Ego. Então, assim, você não vai encontrar o link para você chegar nessa página. Isso. Então, o que está sendo feito agora é todo um trabalho de repaginar esses sites... repaginar essas ferramentas para que a gente tenha uma comunicação eficiente em cima da mesma. Em relação ao desenvolvimento, a empresa, a comunidade, ela dividiu em duas linhas. A metade da comunidade está trabalhando em cima da 2.5 e a outra comunidade está trabalhando em cima da 3.0. Até porque a gente precisa dar continuidade na versão para que as pessoas não percam a questão do suporte, mas a gente precisa evoluir a ferramenta. O Serpro, ele não está dando suporte em cima da 2.5. O único suporte que ele dá é da 2.3 e depois da 2.3 ele pula direto para 3.0. A única empresa hoje que dá suporte para 2.5 e 2.4 é a Prognos. Então, assim, caso você queira algum suporte, quem vai responder seu fórum é a Prognos. Então, assim, qualquer fórum que você quiser responder a resposta da V3 e não tiver... aí eu posso responder. Então a comunidade ela dividiu nesse momento, até que assim, as empresas migrem para uma versão única, a gente está mantendo as duas. Mas quem é responsável pelo suporte da 2.5 hoje é a Prognos. E a comunidade está trabalhando em relação à versão 3.0. Então tem esse momento de transição mesmo. Essa questão de fórum, O que a gente pode fazer é estreitar a relação passando alguns telefones. Quando você não conseguir contato via fórum, você pode me ligar e a gente pode tentar resolver isso contigo. Infelizmente, na versão que tu tá, que é a 2.5, eu não vou poder fazer muita coisa. Mas o projeto é ativo. A gente tem hoje outras empresas fortes, como Prosergues, como Caixa, como Dataprev, como Serpro, que tá trabalhando nessas questões. Mas a Celepar, ela vem passando por um momento realmente que ela não está ajudando muito. E a gente acredita que em pouco tempo eles consigam reverter isso, até porque eles têm quase 200 mil caixas lá dentro e eles vão ter que investir. Ou se não, tem que sair da solução. Ok? Mais alguma dúvida?
Pode passar. Boa tarde. Qual tecnologia que vocês usam para prover a questão da webconferência?
A gente fez a ferramenta baseada no BBB.
Oi, boa tarde. Tenho duas perguntas. A primeira delas é em quanto à internacionalização da plataforma. Tem pensado a migração para outros idiomas, como espanhol, por exemplo? E a segunda pergunta é em quanto à migração de exchange, ou levantar um PCT e poder migrar os mails para esta plataforma. Se você tem alguma experiência.
Vamos lá. A questão de outras linguagens, a gente busca algumas parcerias com alguns outros países para migração para espanhol. Geralmente a gente faz algum trabalho com Venezuela, com alguns países, como a gente fez na questão da V2. Muito provavelmente a gente vai estar retornando essas parcerias para a gente ampliar a questão dos idiomas. Como é uma ferramenta internacional, que a gente integrou com a comunidade internacional, ela já é traduzida para vários idiomas. Então já tem uma série de idiomas que ele é suportado. Em relação à migração, a gente hoje só tem a migração da 2.3 para 3.0. A gente não tem para... Ah não, e-mail é tranquilo. Fazer migração só de e-mail... Vou fazer a migração de agenda, contatos e o resto. Ah, fazer PCT daí não é algo complicado. ST não é algo complicado, dá para a gente trabalhar.
Levantar
a gente pode
os
conversar
PCTs
um pouco melhor sobre isso.
Ter os mails?
Oi?
Para levantar os PCTs, que você tem o PCT e...
A gente usa umas outras estratégias. A gente joga isso para a questão do Thunderbird... para colocar em outro formato. Então, a gente tem uma série de alternativas que a gente pode utilizar nesse contexto. Okay, a gente pode conversar um pouco melhor.
Você já respondeu aí minha pergunta, mais ou menos. Da 2.5 para 3.0, como é que está a migração? Não...
Ainda não temos o script. Como eu falei, a gente saiu da 2.3, e quando chegou na 2.3, uma parte da comunidade foi trabalhar 2.4 e 2.5 e a gente começou a trabalhar 3.0. Então, nesse momento, o único script que existe é em relação a 2.3.
A Celepar também está totalmente fora, então já a Serpro assume?
Não, a Serpro não assume, não. A comunidade,
não,
ela tem...
3.0. A versão 3.0...
A versão 3.0 é a responsabilidade da comunidade. A Celepar, ela faz parte da comunidade também.
Tá, é porque as agências de TI da maioria dos estados fez contato com a Celepar para poder ter essa, usar a ferramenta, entendeu? Uhum. Parte de treinamento e tudo. Eu sou do Piauí e a gente usa já há bastante tempo, entendeu? Uhum. E era um contato direto com a Celepar e acabou.
A Celepar, ela, como eu falei, ela está passando por um momento, mas ela já está refazendo a equipe. Então, ela teve um momento ruim e agora ela está voltando aos poucos para o projeto. Mas você tem todo o resto da comunidade para te dar apoio. Você tem uma empresa parceira de vocês, que é a Prosergues, que também poderia dar esse apoio. Você tem o Serpro, você tem outras empresas.
Obrigado.
Okay? A própria Celepar também. A Celepar não saiu do projeto. Era da comitê gestora ainda. Mais alguém? Primeiro eu queria agradecer a todos. E caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. A gente tem algumas camisetas aqui, algumas coisas, se alguém quiser, pode pegar aqui comigo. Tá bom? Um abraço, até mais.